Bom, eu queria trazer rapidamente, primeiro agradecer imensamente de novo e também observar que este debate é um debate com os palestrantes que têm um conhecimento bastante significativo e importante sobre a temática. Nem sempre é assim, então agradecer também aos companheiros e companheiras que estiveram com a gente aqui e propondo esse avançar na área do envelhecimento. Eu queria trazer ainda algumas questões. Foi trazido aqui, desculpa, eu não lembro o seu nome, Luciana, a questão do envelhecer para a população LGBT. E creio que é uma luta de nossa parte, assim, meio solitária, enquanto pessoa que coordena a área. Porque nós não estamos conseguindo muita repercussão junto a instituições e junto a lideranças quanto a tratar dessa temática na área de envelhecimento. Temos algumas dificuldades, inclusive junto ao Conselho Nacional, e preciso que se chame atenção também para que os conselhos pautem essa questão, porque, afinal de contas, no Brasil nós temos. Nós temos 2.750 conselhos em âmbito nacional. Isso significa de que nós temos mais de 70 mil lideranças em âmbito nacional. E é uma população bastante importante em termos de discussão e de construção de políticas para o país. Então, e é a representação tanto da sociedade civil quanto do setor público, porque nós temos no Brasil conselhos paritários, que também é uma raridade. Quando eu propus na Costa Rica, na Carta de São José, que se criassem conselhos nos países, nos 40 países que estavam presentes, conselhos paritários, quase foi execrada, não é? Porque não existe essa figura, a não ser alguns países que agora estão, de maneira mais efetiva, implantando algumas políticas com participação mais efetiva da sociedade civil. Falo de Interamérica. Creio que avançarmos na questão da implantação de conselhos em todos os municípios, que é uma proposta, não sei se o senador lembra, que em 2012 a ministra Maria do Rosário propôs aqui, porque nós estávamos com todos os gestores da política em âmbito nacional presentes, e ela propôs que até 2015 pudéssemos fazer um esforço em que tivessem todos os municípios do Brasil e estados, todos os estados nós já temos. Dos governos estaduais, mas nós não temos em todos os países, em todos os municípios, nós temos dos 2.700, significa que é pouco mais do que 50% do que nós temos de municípios, né? E é uma questão que a gente precisa, porque se o acesso à informação sobre direitos ela ainda é precária, e isso é real. É preciso que se construa nas prefeituras espaços de participação, de estudo, e é isso que nós estamos avançando bastante. A gente propôs, principalmente ano passado para cá, a capacitação de lideranças idosas, um projeto piloto que a gente propôs para São Paulo, que inicia a semana que vem. Estarei lá para a abertura. São 300 pessoas idosas de todas as subprefeituras de São Paulo para que elas possam ser multiplicadoras de conhecimento na área de direitos humanos também, mas na área de direitos de modo geral, para que a informação chegue à população. Então, é uma questão que nós precisamos avançar, e a questão da população LGBT, de fato, nós precisamos tratar com mais ênfase, com mais cuidado, porque eles são discriminados pela própria população idosa. Então, um grande problema que nós temos, por exemplo, nas instituições de longa permanência, não há o aceite de estar sequer num espaço que não é um espaço recomendado sequer, né? E é preciso que a gente traga essa temática à luz do dia, para que a gente possa, de fato, dar acesso, né? E oportunizar e garantir os direitos dessa população, que tem o mesmo direito e deve ter o mesmo direito de qualquer população, de qualquer pessoa, em todos os níveis de vida, em todo o eixo de vida, em todo o percurso da sua vida, não só ao envelhecer. E é uma questão que tem trazido, e nós temos trabalhado muito com o enfrentamento de violência nesse sentido, e sim, é real de que a população idosa LGBT tem um índice maior, há um índice maior de suicídios quando envelhecem. Por quê? Porque grande parte não tem uma boa parte, não é grande parte, uma boa parte não tem família, e aí, quando recorre a alguma instituição, também são rejeitados pelas instituições. Então, nós não estamos defendendo institucionalização, muito menos dessa população. Estamos defendendo direitos e espaços autônomos de estar, de acolhimento a uma população que, porventura, não tenha condições de acesso a elas. Muito obrigada.
Muito bem. Essa foi a Neuza Privato Miller, que aqui falou como coordenadora da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Diogo Monteiro, advogado, que aqui falou em nome da COBAP e da Federação dos Aposentados de Brasília.
Novamente, eu queria agradecer a presença dos aposentados e idosos aqui presentes, agradecer a disponibilidade do senador de nos convidar para esse debate. E deixar alguns pontos esclarecidos aqui também com relação à reivindicação dos aposentados e idosos. Nós não alegamos que há política zero do governo. Pelo contrário, com o trabalho da doutora Neuza, brilhante, sempre promovendo ideias, mas, infelizmente, o trabalho dela, como o nosso, fica na utopia. Nós temos trabalhos que não são efetivados, executados. Nós temos que parar de pensar tanto e agir. Tem que ter. Eu até pergunto aqui para os aposentados se de todos aqueles direitos que foram elencados no slide, se eles têm noção ou conhecimento deles. A grande maioria não tem e precisa de conhecimento, informação e educação da pessoa idosa, do adolescente, dos direitos que estão aparecendo e da pessoa adulta também. Quanto ao ponto dos presidenciáveis, o senador lembrou bem. A pessoa idosa daqui a 20 anos, senador, será a grande maioria da população, né? Mas, infelizmente, os presidenciáveis não dão a devida atenção. Não só os presidenciáveis, mas, inclusive, hoje, quem está no governo, que não recebeu os aposentados até hoje e não escuta as reivindicações. E seria uma pauta, inclusive, para a doutora Neuza, que faz parte do governo federal, tentar intermediar uma visita dos aposentados e pensionistas e idosos junto à presidenta da República, uma vez que ela é presidenciável.
Diego, eu sou obrigado a te dar uma notícia boa. O Varley me passou uma mensagem dizendo que hoje, às 14h, eles serão recebidos, por isso que o Pimenta também estava vindo para que não veio, mas me comunicou agora. Eles serão recebidos lá no Palácio, junto com as centrais sindicais e também os aposentados.
Se eu continuar assim com meus pedidos, senador, eu acho que nós vamos ganhar muita coisa.
É que o Varley tinha me passado há poucos minutos atrás, isso, casualmente.
Com relação a trabalho de atos, que eu digo, senador e demais presentes, no Distrito Federal hoje, nós temos políticas, doutora, temos muitas políticas brilhantes e bonitas, mas um exemplo clássico, no Distrito Federal só há 5 geriatras para uma população de mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil idosos. Não existe nenhuma política dentro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que seja efetiva na proteção da pessoa idosa, né? Então, quanto à questão também do acesso a direitos e de programas, Minha Casa Minha Vida, o LOAS, BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada. Bom, há de se estudar e se discutir também esses valores mínimos citados pelo senhor aqui, pelo senhor lá do fundo, valores mínimos para ter acesso a esses direitos. Infelizmente, esses valores mínimos não estão adequados à inflação, à necessidade e ao valor que essas pessoas têm a dispor. Tá? Quanto à questão da aposentadoria por tempo de contribuição, com 54 anos, reforçando a situação do senador Paim, com 54 anos, uma pessoa que aposenta, o fator previdenciário tira 60%, em média, do valor do benefício, senador. Então, é preferível que ela não se aposente. Né? E continue trabalhando.
E muitos fazem o quê? Muitos se aposentam no desespero e voltam a trabalhar.
E a grande maioria dessas pessoas são aposentadas por tempo de contribuição. Hoje, a grande maioria dos aposentados ativos são aposentados por tempo de contribuição. Tá? Quanto às propostas e encaminhamentos apresentados, o Centro de Atenção ao Idoso, que foi proposto pela Federação de Brasília, não somente deveria, ao nosso olhar, analisar a questão da doença, mas sim a prevenção da doença, oferecendo a parte cultural, educacional e, obviamente, a saúde também, o esporte. A desaposentação, para nós aqui, eu sou um grande defensor, sou muito criticado no meu meio jurídico por isso, mas sou um grande defensor da desaposentação, sou apaixonado como senador Paim por ela e pretendo e luto, espero que daqui a pouco o senhor receba uma mensagem dizendo que foi incluída em pauta também. E do mais, a federação se coloca à disposição na luta para aprovação da PEC, tá? No projeto de lei da pessoa idosa, modificação do nome, super válido. E queremos também a aprovação do fim do fator previdenciário e do projeto de lei 4434-2008, que visa a recuperação das perdas inflacionárias nas aposentadorias. Muito obrigado, senador.
Muito bem, muito bem. Aí é mais fácil na pauta do Supremo lá, viu? Que está na última instância lá. E o parecer é favorável, né? Do Celso de Mello.
Todos parecem estar favoráveis.
Vamos torcer para que entre lá mais rápido que aqui. Bom, agora o último a usar a palavra é o nosso convidado, o Dr. Luiz Carlos Saraiva Neves, que é diretor executivo da GEP, Fundação de Seguridade Social.
Bom, eu queria só fazer dois esclarecimentos importantes por conta do debate. A GEP é uma fundação sem fins lucrativos que compõe o bojo das autogestões em saúde. E a instância máxima da GEAP é um conselho de administração composto por 3 conselheiros indicados pelo governo federal e 3 eleitos em eleição direta pelos servidores. Inclusive, na composição, viu, companheiro, de São Paulo, tem um representante da CUT eleito na eleição recente agora. E, por ser uma fundação sem fins lucrativos, todas as receitas são aplicadas na promoção e atenção à saúde, assistência e os programas, enfim. E por conta disso, quando nós assumimos agora em outubro, nós definimos também que caso algum beneficiário da GEAP seja atendido na rede do SUS, no Sistema Único de Saúde, a GEAP fará o ressarcimento do gasto ao SUS. Antes não estava fazendo. Então, nós já definimos o ressarcimento das despesas feitas no SUS. Outro esclarecimento, a Cleusa, representante da FENASP, as suas questões, Cleusa, a gente, quanto à reunião, não há problema, a gente já vai comunicar a data e dia. E essas duas demandas a gente precisa, na reunião, discutir, porque foge da governabilidade da GEAP. Ela está dentro do bojo do decreto do convênio único. Então, a gente precisa dialogar junto com o Ministério do Planejamento. Mas nós estamos abertos à discussão, diálogos para a construção, sem problema nenhum. Tem uma pergunta, senador, que foi feita com relação à coparticipação em alguns procedimentos médicos, nutricionistas e psicólogos. As ações de promoção não têm coparticipação. As ações, os procedimentos não têm coparticipação. As ações de prevenção, nós estamos já implementando a diminuição e a retirada de várias coparticipações do uso do plano. Nós já retiramos, já, por exemplo, na prevenção do CA de mama, colo de útero e demais procedimentos. Diminuímos em 50% nos procedimentos de odontologia. E nós estamos elaborando produtos, planos, sem coparticipação. Nossa equipe técnica está elaborando, será apresentado para o Conselho de Administração avaliar, e se em aprovando, nós vamos estar oferecendo esses produtos para os servidores. E gostaria, nos meus últimos 30 segundos, agradecer mais uma vez essa participação aqui, nessa audiência pública, ao senador Paim, e parabenizar o vereador Salvador pela proposta e dizer que a GEAP, no que puder contribuir, estará contribuindo com esse belo projeto apresentado. Muito obrigado a todos os colegas palestrantes e os demais presentes. E dizer que a GEAP, eu vou levar para a diretoria já para ser aprovado a mudança do termo idoso para pessoa idosa em todos os registros e falas da GEAP. Tá bom? Muito obrigado.
Tudo bem, doutor Luiz Carlos Saraiva Neves. Então, agora, só antes de encerrar, eu vou ler os encaminhamentos finais. 1. Incluir na legislação a obrigatoriedade da criação dos centros de atenção ao idoso, especialmente de prevenção de doenças. Claro que algum ajuste a gente faz também, essa é a ideia. É, incluir o PL da desaposentação, né? O reajuste dos benefícios para os aposentados que voltam ao trabalho e contribuem para a Previdência. Isso é o PL da desaposentação, que eu já apresentei, duas versões, e está tramitando aqui no Senado. Apoiar a rápida aprovação da PEC apresentada pelo vereador Salvador Soares, que foi encaminhada em senador, e dar visibilidade a ela mediante debate nas audiências públicas, nos estados e aqui no Congresso. Apresentar projeto de lei com o objetivo de modificar a nomenclatura da legislação existente de idoso para pessoa idosa. 5º, que o Congresso aprove o fim do fator previdenciário. 6º, reajuste real para os aposentados ou a inflação mais PIB. Por que eu boto ou? Porque eu tenho os dois projetos. Inflação mais PIB dizem que vincula a política de salário mínimo, mas a outra forma, que é a inflação mais o crescimento da massa salarial. Daí não vincula a política do salário mínimo e, no fim, o resultado é semelhante. E 7º e final, que eu coloquei agora, espero que não haja nada contra, que os presidenciáveis se posicionem sobre a temática do envelhecimento, sobre a política salarial do idoso, sobre o fim do fator e sobre também o PL 4434, que é a recuperação das perdas. Se tiver palma, eu dou por aprovado, por unanimidade. Muito bem, meus amigos, muito, muito obrigado a todos. Foi uma excelente audiência pública, uma das melhores. Está encerrada a audiência pública.